mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Idiota, Alfredo! Você sabe bem que estamos atolados até o pescoço. Com as obras do metrô aqui na Tijuca, todos os comerciantes tiveram um grande prejuízo. E nós estamos praticamente à beira da falência. Os compradores de eletrodomésticos, mesmo os do bairro, preferem ir à cidade ou até a Zona Sul, onde não precisam fazer tanta ginástica, subir, descer um monte de material de obra, saltar por cima de buraco, com risco de acidente. Estamos acabados. Essa é a verdade.
Não culpe as obras do metrô. Você foi sempre indolente e inapto para lidar com a freguesia. Pensa que me esqueço do modo como você ainda ontem tratou uma freguesa que queria comprar uma geladeira. Você só faltou pôr a mulher pela porta fora debaixo de pancadas.
E olhe que aquela jararaca bem que merecia isso. Ela não queria comprar coisa boa. É dessas tais que, por não terem mais o que fazer dentro de casa, correm as casas comerciais sabendo o preço, fazendo carros e chateando todo mundo, só para se divertir. E trocam um monte de cartões de outras lojas, com preços marcados por vendedores, modalidades de pagamento e tudo mais. Quando lhe apresentei os nossos métodos, começou a discutir e a fazer comparações. Ora, eu disse a ela que se tinha que ele vendesse mais barato, com maiores vantagens que nós, que fosse comprar lá. Ora, bora.
Você está ouvindo, Sandra? Ouviu o que o seu marido disse? Ele mandou a freguesa comprar em outro lugar.
Pelo amor de Deus, não me metam em seus assuntos de negócios. Os sócios são vocês. Eu não entendo nada de vendas de eletrodomésticos.
Muito bonito, Sandra. Você não quer tomar a minha defesa?
Claro que estou de seu lado, Reginaldo. Creio mesmo que Alfredo está indo um pouco longe demais. Mas daí a intrometer-me em assuntos que não entendo... Vai uma longa distância. Ah,
então você acha que estou indo longe demais? Pois vocês ainda nem imaginam até onde sou capaz de ir para não ficar no prejuízo. Ah,
deixe de ser cretino, Alfredo. E temos um negócio com sociedade em partes iguais. Eu vou perder tudo porque lutei durante toda a minha vida. E por que você não quer se conformar com o prejuízo? Teremos os mesmos prejuízos?
Em grande parte por sua culpa.
Mentira sua. Quando as coisas corriam bem, nós ambos exultávamos com os lucros obtidos. Mas desde que as vendas começaram a cair, você mudou de atitude. Você é dos tais, que só está bem quando vê muito dinheiro pela frente. Ora, ambos estamos à beira da falência e de nada vai adiantar você querer jogar a culpa em cima de mim.
Bom, eu sei que você está pouco ligando. Você é um sujeito insensível. Nem parece que tem mulher e filho para sustentar.
Sandra e Geninho sabem muito bem que não sou culpado pela situação em que nos encontramos. Eu já disse, desde que começaram as obras do metrô...
Ora, isso... vá para o inferno, Reginaldo. Você e o metrô. Eu é que não vou ficar no prejuízo. Se você não der um jeito, se você não tomar uma providência qualquer para evitar que aconteça o pior... Olha, Reginaldo, eu não estou brincando. Se formos à falência, como tudo parece indicar, eu o responsabilizarei pelo que acontecer. E se você não tiver meio de ressarcir o meu prejuízo, eu nem sei do que sou capaz. Sou capaz de acabar com a sua vida, Reginaldo.
Quê? Você me ameaça? Estão ouvindo, Sandra Geninho? Ele me faz ameaças.
Qual é o cara? Você não pode falar assim com o velho, não, mas...
Não se meta, fedelho.
Fedelho, não. Eu tenho 18 anos e sou muito homem para plantar a mão no coroa como você. Tá sabendo, Geninho? Meu filho, pelo amor de Deus, não piore as coisas. Vamos embora. Temos apenas apanhar seu pai. Vamos embora, Reginaldo. Alfredo está nervoso e não sabe o que diz. Põe o paletó e vamos para casa.
É bom mesmo. Porque se esse moleque continuar a se fazer de valente aqui dentro...
Olha aqui, ô cara! Moleque, eu já digo você quem é, tá legal?
Vamos embora, meu filho. Vamos embora, Sandra.
E quanto a você, Alfredo, amanhã conversaremos.
Sim, conversaremos amanhã mesmo. Mas a minha ameaça fica de pé, hein? Ou você dá um jeito na situação ou pode acabar perdendo a vida.
Vamos embora, Reginaldo. Chega de discussões. Vamos embora, velho. Esse cara um dia entra bem.
Eu é que não vou ficar na pior. Se ele não der um jeito na situação, eu nem sei o que serei capaz. Nem quero pensar, eu mato.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, condenado à morte. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Alô. Sim, é da casa do senhor Reginaldo. Um momentinho, sim? Eu vou chamá-lo.
Reginaldo?
Hã?
É pra você.
Quem é?
Não disse o nome, mas é voz de homem.
Não será o cretino do Alfredo pra me amorar ainda mais a paciência?
Não, não, é uma voz grossa, abafada. Eu não sei quem possa ser. Como é, você vai ou não vai atender?
Ah, vou. Tomara que não seja mais aborrecimento. Alô? Sim, é ele mesmo. Mas quem está?
Quê?
Escute aqui. Que brincadeira é essa? Mas quem é você?
Olha aqui, seu...
Desculpa. Maldição.
Que foi, hein?
Um idiota qualquer fazendo ameaças de morte.
Santo Deus. Ameaçaram você de morte pelo telefone?
É. Certamente é trabalho de algum desocupado.
Mas o que foi que o homem disse, Reginaldo?
Disse que um dia desse eu vou amanhecer com a boca cheia de formiga.
Que horror, meu Deus. Você acha que foi mesmo uma brincadeira?
O que mais poderia ser, Sander? Brincadeira de mau gosto. Não pode ser isso.
Sei não. Depois daquela sua discussão com o Alfredo, eu tenho pensado muito, sabe? Eu tenho estado bastante apreensiva.
Apreensiva por que hora é essa?
Alfredo parece ter falado sério mesmo quando ameaçou você de morte.
Oh. Alfredo é um tipo esquentado, mas não tem coragem para fazer nem a quarta parte do que ameaça. Eu o conheço muito bem.
Eu não sei, não. Eu não sei. Naquele dia parece que ele falou para valer. Seus olhos estavam congestionados e pareciam que iam saltar das órbitas.
Ora, Sandra, não tenha receio. Se Alfredo cumprir a ameaça, se eu for assassinado, você não ficará ao desamparo. Não se esqueça que eu tenho dois excelentes seguros de vida em seu nome. Você receberá os prêmios e ficará até melhor do que estamos agora.
Pelo amor de Deus, não fale assim, Reginaldo. Se você morrer, eu... Nem quero pensar. Não fale assim, por favor.
Não se preocupe, Sandra. Olha, vá buscar um cafezinho para mim enquanto eu acabo de fazer essas coisas.
Eu vou. Você anda muito preocupado, não é? Faz contas todos os dias.
E por mais contas que eu faça, não chego a encontrar uma saída honrosa. É, a falência é fatal, Sandra. Estamos no fim. Malditas obras do metrô.
Não se preocupe antes do tempo. Vou buscar o café.
Ai, se ela soubesse. Se todos soubessem da verdade, que só eu sei. Alfredo não perderia tempo em fazer ameaças. Eu sei que não tenho muito tempo de vida. O médico relutou,
Mas quando insisti, acabou por me revelar a verdade. Estou com os dias contados. Não há cura possível para o meu mal. Estou condenado à morte.
Ah, é você, Geninho?
Eu mesmo, velho. Olha, eu queria mesmo falar com você.
Ih, meu filho, se é mais dinheiro, pode desistir. A situação está preta, meu filho. Não podemos esbanjar.
Peraí, mas não se trata de esbanjar nada, não, velho. Eu preciso de um troco aí pra sair com uma cocota, né?
Ô, menino, mas se você precisa tanto de dinheiro, por que não procura um emprego para as horas vagas, meu filho? Olha, eu conheço muitos rapazes que trabalham de dia e estudam à noite. Lá mesmo, na loja.
Ei, corta essa, velho. Os caretas que trabalham lá no balcão da loja são uns pés de chinelo, sem pai nem mãe. Mas ninguém, tá legal? E eu não.
Olha, mas você tem a mania de menosprezar os outros, meu filho. Pois eu acho que muitos dos rapazes que trabalham para custear seus próprios estudos são mais merecedores de elogios do que... assim, um tipo você.
Ah, sem essa. Corta essa, tá legal? Nós vamos ter sermão, né? Qual é?
Olha aí, você pode ir andando porque eu não vou lhe dar nenhum nícaro hoje, viu? Já esgotei as reservas. Você precisa compreender que estamos numa situação...
Ei, por sua causa.
O quê?
Bem com o Alfredo disse. Você tá ultrapassado, velho. Você não sabe mais lidar com os fregueses, estraga tudo.
Olha aqui, eu não admito que você pare nesse tom comigo.
Que isso, qual é, velho? Tá nervosinho, hein?
Eu estou nervosinho sim, seu malcriado. E se você não sabe me respeitar como pai, eu farei respeitar-me como homem.
Peraí, calma aí, pô. Eu não falei por mal, não. Eu só quis...
Não interessa o que você quis nem o que deixou de querer. De mim o senhor não leva nem mais um tostão. E quanto mais vergonha nesta carinha.
É, mas eu preciso aí de uma
noite. Não interessa. Estuma-se daqui que tem mais o que fazer.
É. Comigo é alegria. Velho Alfredo deu a mão à bronca e...
Para, desapareça da minha frente, seu atrevido. Desapareça ou não responda por mim. Desapareça.
Mas que isto? Que gritaria é essa, Reginaldo? O que foi que aconteceu?
Aconteceu? Aconteceu que seu filho é um marginal. Um moleque que não sabe respeitar pai nem mãe. Queria mais dinheiro. Como eu neguei, começou com uma porção de malcriações. Atrevido.
Calma, calma.
Sei de onde estou, que eu não...
Tenha calma, Reginaldo, tenha calma. Você sabe perfeitamente que não pode se excitar à toa. Olhe seu coração.
Que se dane o coração. Às vezes é que eu penso que seria melhor estourar de uma vez. Assim vocês ficavam livres do imprestável que eu sou. Vocês receberiam seguros e... endireitariam sua vida.
Não fale assim, Reginaldo. Você me faz chorar. Nós somos casados há tanto tempo. Temos um filho rapaz. E só agora você está assim modificado. Tome seu café e sossegue, vá.
Desculpe, Sandra. Desculpe, Sandra. Você não tem culpa da minha incompetência. Desculpe.
Eu não sei mais o que fazer, Fábio. Reginaldo está tão irritado ultimamente. Eu tenho medo até que cometa alguma loucura. E depois, os telefonemas existentes. Não pode ser brincadeira. Por mais que Reginaldo diga que se trata de trotes, eu não acredito. Deve ser verdade. Alguém está querendo assassinar meu marido.
Sandra, não fique assim. Você sempre foi uma mulher controlada, autossuficiente. Eu sempre admirei por isso. Não se deixe abater assim. São fases da vida.
Não, Fábio, não. Eu creio que desta vez o Reginaldo vai à falência mesmo. Eu não vejo outra saída.
Sandra, aconteça o que acontecer, você sabe que pode contar comigo, não é?
Sim, Fábio, eu sei. Faz muito tempo que eu sei que a sua amizade por mim é uma coisa diferente. Sei. Embora goste muito de você, eu não acho direito. Jamais atraiçoaria meu marido.
Mas quem falou em atraiçoar? Eu nunca. Afinal de contas, sou amigo de Reginaldo. Jamais me passaria pela cabeça conquistar a esposa.
Então, Não me fale...
Sandra, não me leve a mal. Veja em mim apenas um amigo sincero e devotado. Em qualquer circunstância desta vida, eu quero que você tenha certeza de que poderá recorrer a mim. Só isso.
Eu sei, Fábio. Muito lhe sou grata por isso. Mas não tenha outras ideias a meu respeito. Enquanto Reginaldo viver, eu não olharei para nenhum outro homem.
Eu sei disso. E admiro o seu comportamento. Mas diga-me uma coisa.
O quê?
Diga-me que eu não lhe sou indiferente.
Você sabe que não é. Agora vai embora, vá, Fábio. Eu não quero que o Reginaldo chegue a me encontrar em casa sozinha com você. Ele não é um homem dado a ciumeiras, mas no estado de espírito em que se encontra...
Tem razão, eu compreendo. Eu retiro-me. Passe bem, Sandra. E já sabem, se precisar de mim...
Eu sei, obrigada. Passe bem. Pobre Fábio. Há muito sei que ele me ama. Eu também gosto muito dele. Mas não posso. Não seria honesto nem justo para com o Reginaldo. Agora, mais do que nunca, ele precisa do meu apoio, da minha presença. Nem quero pensar em tolices. Deus me livre.
O que é, Geninho?
Você pensa que eu não estou por dentro, não, meu chapa?
Por dentro de quê, menino?
Ora, essa, eu não sou nenhum menino, não, cara. Eu sou homem e sei das coisas, tá legal?
E o que é que você sabe?
O que é que eu sei? Você e a velha...
O quê? Seu moleque, eu...
Peraí, o que é, meu chapa? Eu ouvi tudo. Eu cheguei em casa mesmo a tempo de ouvir o papo que vocês estavam levando, moro? Eu tornei a sair na moita e
olha
depois...
Aqui, Geninho, eu não admito que você, com sua inconsequência e sua falta de caráter, destrua a vida de seus pais, está ouvindo?
Eu, hein? Que onda mais careca tua, meu? Eu não vou estragar coisa nenhuma, não, é isso aí. O caso é o seguinte, eu sei que você nada em dinheiro, tá legal? Tá com a bola branca. Se você for camarada comigo, meu... Você me deu uma bofetada, seu...
E darei outra. Com muito mais força se você continuar a bancar o chantagista. Eu não tenho medo de você, nem de uma dúzia de moleques de sua marca. Fique sabendo.
Moleque, mas o velho sonha...
Olha aqui, moleque. Se eu sonhar que você disse uma palavrinha que seja a seu pai, eu ajusto as contas com você direitinho, está ouvindo? Eu não sou Sandra, nem Reginaldo. Comigo a conversa é diferente. Sou advogado. Sei muito bem com agir como um marginalzinho sem moral como você. Eu acerto as coisas e você é até capaz de parar na cadeia.
Peraí, meu chão! Peraí. Eu tava só brincando, meu. Era papo furado.
Eu acho bom que seja mesmo. Agora saia da minha frente. Não tem mais o que fazer do que ficar batendo papo com um moleque desocupado, imprestável como você. Saia daqui!
Nossa, não. O cara tava mesmo com raiva. Se eu desse sopa, ele me acertava de novo. Mas eu não posso ficar sem gaita, não. Eu vou apertar o velho novamente. Ele tem que me dar algum. E de qualquer jeito.
Você não viu seu pai chegando, Geninho?
Ah, eu vi não, mãe. Eu também estou esperando por ele.
Pelo amor de Deus, meu filho, não aborreça seu pai. Você não é mais uma criança. Você sabe muito bem que seu pai está na pilha de erros e também...
Não tem nada, não. Eu só quero é que ele me dê uns trocados.
Seu pai está sem dinheiro, Geninho. Nossa situação não está nada boa e você sabe muito bem disso.
É, mas eu é que não posso ficar sem um tostão no bolso, né? Essa não. Quando o velho chegar, eu vou falar com ele.
Meu filho, eu não sei a quem foi que você puxou. Deixe seu pai em paz. Olha, eu lhe dou algum dinheiro. Eu tiro da despesa e...
Oh, isso mesmo, falou. Eu sabia que a senhora era camarada mesmo.
Eu vou dar. Mas não se acostume, está ouvindo? É só para evitar mais aborrecimentos. Tome.
Opa.
E vá embora antes que seu pai apareça e comece a ralhar com você e a coisa piore. Vá de uma vez.
Ah, tá legal. Claro, eu já vou, já tô indo. Já tô mesmo atrasado. Tchau, velho.
E veja se Reginaldo já colocou o carro na garagem.
Tá, deixa por minha conta. Vamos lá ver.
Deus, eu não sei o que fazer com este menino. Eu juro como não sei. O que será? Já vai.
Já vai.
Dona Sandra, venha depressa, depressa.
O que foi que aconteceu, Elpidio?
O seu Reginaldo, ele está lá na garagem. Ele está passando muito
Nossa
mal.
Nossa senhora, vamos depressa.
Vamos.
Está melhor, Reginaldo?
Sim. Graças a Deus, eu estou me sentindo melhor. Sim.
Mas eu ainda não entendi o que foi que aconteceu.
Eu ouvi um gemido lá na garagem e abri a porta, sabe? Seu Reginaldo estava lá caído ao lado do carro e quase sufocado com a fumaça do cano de descarga.
Podia até ter morrido asfixiado. Que coisa horrível.
A porta. Aquela maldita porta estava fechada com um ferrolho pelo lado de fora.
Pelo lado de fora?
Foi.
Mas como? Quem foi?
Isso eu não sei. Eu cheguei com o carro, entrei e alguém bateu a porta. Fiquei apavorado e nem tive ideia de desligar o motor do carro. Parece que tinha um outro carro lá dentro escapando fumaça. Comecei a ficar tonto e tonto. Sei lá, eu quase que morri.
Mas isso foi uma tentativa de assassinato, Reginaldo. Você precisa chamar a polícia.
A polícia pra quê, dona? Seu Reginaldo não morreu?
Mas quem tenta uma vez é bem capaz de repetir a façanha. Não se esqueça dos telefonemas que temos recebido do Reginaldo.
Os telefonemas? As ameaças? É verdade. E talvez você tenha razão.
Mas é claro que tenho. Alguém tentou matar você lá na garagem? Eu, em seu lugar, chamaria a polícia.
Mas a polícia, dona, mas a polícia pra quê?
Não se meta, eu.
Uma opiniãozinha.
Não fique calado, meu filho. Pelo amor de Deus, você já foi muito útil. Praticamente salvou a vida de meu marido. Mas você não deve se meter neste assunto que só a nós diz respeito, tá bom?
Desculpe, dona Sandra. Olha, se a senhora precisar de mim...
Não, pode, meu filho. Obrigada por tudo, tá?
Não tenha de quê. Se precisarem, né? Agora, pra que chamar a polícia?
Coisa terrível. Será obra do Alfredo.
Alfredo?
Não se esqueça de que seu sócio jurou você de morte.
É. Você tem razão, Sandra. Tem toda a razão.
Onde vai?
Eu vou telefonar.
Mas telefonar para quem?
Para o Departamento de Polícia Judiciária. Eu quero falar com o inspetor Santos. Ele poderá testemunhar o meu assassinato ou descobrir quem é o meu assassino.
O de mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Condenado à Morte. Passemos à parte final da história de hoje, Condenado à Morte.
E então, inspetor, o que é que o senhor acha?
Eu acho que há qualquer coisa esquisita nessa história. Por isso eu fiz questão de falar com o senhor a sós aqui nesta saleta, sem a presença de sua esposa e de seu amigo Fábio.
Mas, inspetor, o que é que o senhor acha esquisito?
Eu não sei ao certo, mas tenho uma impressão esquisita. O senhor diz que tem recebido telefonemas anônimos com ameaças.
Quase que diariamente.
O camarada parece adivinhar a hora em que eu estou em casa.
E a voz? Como é que a voz lhe faz ameaças?
Não, uma voz de homem. Baixa, abafada, irreconhecível.
É, certamente disfarçada com um pano ou outra coisa qualquer.
É possível, sim.
E o que é que exatamente o camarada lhe diz?
Não, quase sempre a mesma coisa. Você vai morrer breve. Não adianta tentar escapar, seus dias estão contados. Coisas assim.
Mas é quem o senhor acha que poderia ter interesse na sua morte? O senhor é rico? Deixará a fortuna?
Eu? Pobre de mim, inspetor. Estou à beira da falência. Meu sócio até tem discutido muito comigo. Temos tido muitos atritos ultimamente. E ele me atribui a culpa de todo o prejuízo. E quando, na verdade...
Ah, o seu sócio tem discutido com o senhor? Como se chama ele?
Alfredo. Alfredo Gontijo Nunes. Não, mas eu não creio que ele... Não,
nunca se sabe, senhor Reginaldo. Nunca se sabe. É um ponto de partida, não
é? Alfredo sempre teve um gênio explosivo, mas no fundo não é má pessoa. Claro que está nervoso, irritado com a ameaça de falência, mas daí a... Não acredito.
Muito bem, eu creio que por enquanto é só. Pode ir e mande sua senhora vir falar comigo, sim?
É, sim, senhor, inspetor. É, com licença.
Anotou tudo, senhor?
Tudinho, chefe. O senhor sabe que eu sou boa taquígrafa.
Eu sei disso. Mas sei também que você prefere ação a outra coisa qualquer, né?
Bom, isso também é verdade, né, chefe? Ação é comigo mesmo.
Mandou me chamar, inspetor.
Eu tenho mandado fechar a porta e aproximar-se. Pode sentar, senhora Sandra.
Estou às suas ordens, inspetor.
Dona Sandra, o seu marido anda muito nervoso ultimamente, não é?
É verdade. Reginaldo, ante a iminência de abrir falência, está com os nervos à flor da pele.
A senhora tem atendido alguns dos telefonemas, não é?
Sim, senhor.
E não reconhece a voz?
É impossível. Eu creio que o homem está disfarçando a voz, inspetor, porque ninguém fala normalmente daquele jeito. É um disfarce.
O que é que a senhora acha do sócio do seu marido, dona Sandra?
Alfredo?
É.
É um camarada de maus bofes. Aliás, foi sempre assim. Eu nunca fui muito com ele, não. Mas... como o Reginaldo se dava muito com ele e o achava um excelente comerciante...
A senhora soube da ameaça de morte que ele fez a seu marido?
Eu e meu filho estávamos presentes à discussão. Foi terrível. Eu pensei que chegariam as vias de fato. Janinho também se intrometeu...
Janinho? Quem é Janinho?
É meu filho. É um rapaz já, mas tem um gênio terrível. Não saiu a mim nem ao pai. É um problema a mais em nossas vidas.
A juventude de hoje é meio revoltada mesmo. Mas não se ama o filho por isso. Com o tempo e a idade, seu filho se modifica. A senhora vai ver.
Ah, sim, espero. Mas tenho tanto medo. Ai, inspetor, nosso futuro não se mostra nada agradável. A falência, as ameaças, o estado de nervos em que Reginaldo se encontra. Tudo isso me preocupa muito.
Ora, não grila não, madame, que o chefe vai descobrir quem é o autor das ameaças, hein? Porque o chefe não dorme em serviço.
Eu sei, eu tenho muita confiança no inspetor Santos, muita mesmo.
Muito obrigado, senhor. Mas eu vou logo prevenindo que eu não faço milagres, hein?
Eu tenho certeza de que o senhor vai resolver tudo a contento, inspetor.
Veremos. Por favor, mande o senhor Fábio conversar comigo.
Fábio?
É.
Mas... ele não sabe de nada, inspetor.
É amigo da família faz tempo, não é?
Sim, sim, Fábio. É o nosso melhor amigo.
Pois talvez possa ajudar. Mande-o até aqui, sim?
Senhor, com licença.
Senhorzinho, seria impressão minha ou dona Sandra mudou de cor quando eu disse que queria falar com o senhor Fábio?
Eureka, chefe.
Eureka?
Eureka, é. O senhor é águia, chefe. Morou logo na jogada, hein? Bom, eu vi logo que a dona mudou de cara, né? Vai ver que entre ela e o tal de Fábio, eu tenho... Já como é que é? Bom, mas deixa isso pra lá.
Tá fazendo palavra cruzada, minha filha?
É um pouquinho, chefe. Aprendi com o senhor, né?
Bom, o que houver nós descobriremos. É uma hipótese, né? Triângulos amorosos muitas vezes terminam em crimes.
Bom, é aquele negócio da casa de caboclo, né? Que eu sempre digo, chefe. Três é demais.
O senhor quer falar comigo, senhor?
Sim. Sente-se, por favor. Sozinho.
Manda, chefe.
Fecha a porta. Fecha.
É pra já.
Muito bem. O senhor, pelo que eu soube, é amigo de muitos anos do senhor Reginaldo. Não é mesmo, senhor Fábio?
Sou. Eu conheço o Reginaldo mesmo antes dele se casar com Sandra. Fomos colegas do colégio. Eu segui a advocacia e ele se dedicou ao comércio. Mas nunca deixamos de nos dar. Eu os visito quase todas as semanas.
Ah, Sei, quer dizer que gosta muito dele e da dona Sandra, não é?
É, são meus amigos sinceros.
Por quê?
Não, nada demais.
O senhor está a par dos tais telefonemas, não sabe?
Sim, eu ouvi falar alguma coisa a respeito.
Mas eu acho que tudo não passa de uma brincadeira de mau gosto.
E a tentativa de assassinato também é uma brincadeira de mau gosto, senhor Fábio?
Bom, a tentativa já foi um caso mais sério. Mas mesmo assim, eu acho que não devemos levar a coisa tão a peito.
Pode ter sido um acidente. Reginaldo entrou com o carro, aí a porta da garagem bateu, fechando-o lá dentro.
Eu não acredito muito em certa espécie de acidente, senhor Fábio. Para mim, alguém trancou o senhor Reginaldo na garagem com o propósito de provocar-lhe a morte por inalação de gás carbônico.
Gás carbônico, chefe?
Isso, Zé. A fumaça do cano de descarga de um carro é gás carbônico. E esse gás é um veneno perigosíssimo.
Puxa vida, morrendo e aprendendo, hein?
O senhor conhece o sócio do seu amigo, senhor Fábio?
Alfredo, claro, conheço. Eu não vou muito com ele. É um camarada grosseiro, está sempre mal-humorado. Por diversas vezes eu assisti a discussões de Reginaldo com ele.
Quer dizer que o senhor não gosta
de... Não gosto, nem um pouco. Como nada tem a ver com a sociedade, trato o melhor que posso todas as vezes que nos encontramos.
E do filho do casal, o que é que o senhor acha?
Janinho?
É.
Bem, não é mau rapaz. Tem as loucuras próprias da juventude, mas não é um mau rapaz. Eu gosto muito dele.
Não é um desses rapazes problemas?
Que eu saiba, não, chefe.
O senhor há de compreender que...
Compreendo perfeitamente.
O senhor não iria falar mal do filho de um casal que é tão chegado ao senhor, né?
Compreendo.
Bom, eu creio que é só. Pode retirar-se.
Ah, sim, obrigado.
Com licença, pois não. O rapaz, como é mesmo o nome dele?
Geninho.
É. O Geninho está em casa?
Creio que sim.
Pois então faça o objeto de mandá-lo falar comigo, sim?
Pois não, inspetor. Eu falarei com ele.
Muito obrigado. Você reparou, Susan?
O quê, chefe?
O camarada procurou defender o filho do casal. É impossível que ele não conheça o modo de proceder do rapaz. Que tem coisa, Susan.
Vai ver que o rapaz está por dentro da jogada, né, chefe?
Jogada?
O cacho da coroa com esse enxutão que saiu daqui agora mesmo, hein?
Como é que você pode afirmar uma coisa dessa, Susan?
Tá na cara, né, chefe? Também com aquele marido borocochô, né? Vou te contar, o velho cheio de asma, cheio de bronquite. Até eu escolhi o outro. Porque o outro sim é um cara pintoso, não é, chefe?
Não sei não, Sus. Está fora da minha jurisdição.
É natural, né, chefe? O senhor é homem,
e
né?
Sinto-me muito bem assim, né?
Claro.
Olha aqui, Geninho. O inspetor quer falar com você.
Comigo? Ah, essa não.
Essa sim. Ele mandou que eu chamasse você. Está lá na saleta dos fundos. Veja lá o que diz e como se comportem.
Você pensa que eu sou criança?
Eu não sei de nada. Veja lá o que vai dizer. Se você me comprometer...
Pode deixar, cara, pode deixar. Eu me tranco quando eu quero, tá legal? Mas eu acho que mereço uma recompensa, não é mesmo? Eu livro a sua cara e você livra a minha dureza, né?
Bem, vá falar com o setor. Depois veremos.
Então você é um geninho falado?
Falado por quê, ô meu? Quem foi que falou em mim? Esse foi esse tal de Fábio.
Como é que você sabe que o senhor Fábio tem alguma coisa a falar a seu respeito?
Eu não sei de nada não, inspetor. O senhor aí é que está dizendo as coisas.
Você me parece um pouco abusadinho, viu, rapaz?
Corta essa, inspetor. Abusado é quem nunca comeu melado e quando come ele se lambuza, né?
Dá licença, chefe. Só agora que eu pude chegar pra cá, tá?
Pronto, olha aí, chegou quem faltava. Veio bem na hora, Jorjão.
Na hora de quê, Suzy?
Não, você vai ver agora mesmo, né? Feche a porta e
sente. Vamos prosseguir. Eu dizia que acho você meio metido a valente, rapaz.
Que isso? Eu sou um cara como outro qualquer.
Tá
olha.
Ah, é. Pois deixe que me apresente, tá, garoto? Jorge da Silva Lopes, mais conhecido como Jorjão Três Pernas, por causa dessa bengala que você tá vendo. Especialista em telefonemas, principalmente interurbanos.
Telefonema?
É.
Interurbano?
Uhum.
Se pinta ele, ele é o que que é, hein?
Eu faço uma ligação interurbana sem usar o DDD.
Essa não, meu. O que é que você usa então, hein?
O do, quer dizer, eu dou uns fones assim com a mão em concha na orelha do Pinta e ele fala com o Marciano, com o Selenita, até com o diabo, dá pra entender?
Eu gostei de ver. Marciano, Selenita, você está muito culto, hein?
Que acha? Por isso eu tenho a maior coleção de almanacs de remédio que existe. Era os almanacs que a gente sabe das coisas.
Calma. Vamos ao que serve, hein? O que é que o senhor Fábio tem contra você, Geninho?
Contra mim?
É.
Pra que eu saiba...
Deixa de enrolação, moleque. Olha o telefone. Da mesma mão, hein? E os impulsos quem paga sou eu. Eu mesmo dou os impulsos. Vai querer?
Peraí, esse cara não vai me bater, vai?
Bom, se você for bonzinho e der o serviço, não, né? Agora, do contrário, meu
peraí,
filho...
Peraí, o que é que você quer que eu diga?
Ah,
o que
é
que
é? Assim é que eu gosto. Eu só gosto de passarinho que canta.
Eu quero saber o que há entre você e o senhor Fábio. Estão escondendo alguma coisa de mim, não estão?
Olha aí, inspetor. Eu vou falar, tá legal? Mas não diga nada pra ele que eu falei, não.
Vamos,
tá legal?
Ver. O que é que você tem pra nos contar?
Oh, o Fábio é amarradão na velha.
Que velha, seu?
Ah, minha irmã era essa. Ah. Sabe, eu ouvi uma conversa dos dois outro dia. E ela parece que também gosta dele. Mas disse que enquanto o papai viver... Esses papos, sabe como é que é, né? E a coroa é 100% direita. Azar o dele, então. O Fábio tem alguma gaita. E aí,
você é bem
então...
cínico, não é, ô, Geninho?
Mas cínico por quê?
Tremenda cara de pau, garoto. Sabe de uma suja dessas e ainda fica torcendo pro inimigo. Olha só uma coisa, se eu fosse teu velho, eu desmontava tua anatomia com três tempos. Em três tempos. Depois que tomasse a minha homeopatia...
Ah, você melhorava logo.
Ei, que papo é esse de homeopatia, hein?
Três vezes ao dia, tá sabendo? De manhã, de tarde e de noite.
Peraí, mas que história é essa, Jorjão?
Se o papo de manhã é pescoção de tarde e trompaço à noite. Isso cura qualquer careta metida a valente.
Você não tem ideia de quem possa estar tentando assassinar seu pai?
Olha, pra mim é o velho Alfredo. E eu não topo aquele coroa. Sabe, ele vive batendo boca com o velho. Olha, se fosse comigo...
Deixe de valentia, moleque. Vai se criar. Se fosse com você. Se fosse com você, ele te pegava por uma asa, como se faz com galinha pra não voar, e ia te esquentar o sentador com pontapé. Sabe como é que é?
Eu posso ir embora agora?
Pode. Eu creio que você já nos disse tudo quanto sabe.
Tá legal. Posso ir?
Chega de tanta pergunta. Até parece brincadeira de criança. Mamãe, posso ir? Posso. Quantos passos? Ó, se você não subir já, vai voar, tá sabendo? Eu tenho um foguete a jato que é mesmo especialidade. E eu tô querendo um piloto de provas.
Vai querer se candidatar?
Certa é essa, meu. Que isso? Até logo, inspetor.
Até logo.
E não diga nada ao Fábio, não, tá legal?
O garotão ficou branco quando o Jorjão começou com as ameaças, né, gente?
Essa garotada é toda assim. Muito presepada e pouca atitude. Bom, mas vamos ao que interessa. Vamos falar com o camarada que encontrou o senhor Reginaldo preso na garagem. Vamos lá. Talvez ele, pelo menos, tenha alguma coisa importante para nos dizer.
Senhor
Não sei nada, não, senhor. Não sei de nadinha mesmo.
Ah, tá esquecido, não é? Eu tenho um santo remédio pra esquecer.
Não começa, João. Chega, né?
Desculpa, chefe, mas eu tenho certeza que já vi a focinheira desse pau de arara em algum lugar. Eu acho que ele já teve retrato do gibi.
Eu também acho. Ô, Pedro, não somos conhecidos, hein?
Não, senhor. Deve ser outro parecido comigo, né? Eu tenho uma cara muito comum,
não
sabe?
Não. Eu conheço você de algum lugar.
Não, você, senhor, não pede pra esperar, não, cara. Eu acabo me lembrando, viu?
Mas enquanto isso, você vai responder a umas perguntinhas. Viu quem foi que fechou a porta da garagem por fora?
Vi, não, senhor.
Não foi você.
Eu? Deus me livre, moço. Não faz isso comigo, não, pelo amor de Deus. Sou um trabalhador honesto, vice, pacato.
Não meto em vida de ninguém, não, senhor.
Tá jogando conversa fora, cara. A mim você não enrola, nem ao chefe. A gente temos cultura e experiência, sabe?
Tem certeza que não viu ninguém nas proximidades da garagem antes de encontrar o senhor Reginaldo preso lá dentro?
Bem, inspetor, quer dizer...
O que é que quer dizer, cara? Viu ou não viu? Olha, eu tenho aqui uma luneta que faz você ver estrela que nunca pensou que existisse.
Que diabo de luneta é essa, gente?
Olha bem pra essa mão fechada, tá vendo?
Tô sim. E daí?
Daí que eu estico o braço, você vê tudo quanto é estrela.
Peraí, não. Ô, compadre, esse camarada quer me bater, inspetor.
Não assuste o homem, Jorjão. Você sabe que eu não gosto disso. Como é? Quem foi que você viu?
Vamos. Vai querer a luneta, vai? Não. Pelo amor de Deus, eu falo sim, senhor. Eu falo tudinho. Eu vi aquele doutor amigo de seu Reginaldo, sim, senhor.
O doutor Fábio?
Ele mesmo, dona, ele mesmo. Eu tava lá adiante, vi quando ele se afastou correndo, entrou no carro e foi-se embora, sim, senhora. Bom, depois, quer dizer, depois eu me aproximei e ouvi um gemido dentro da garagem, sim, senhora.
Mas o doutor Fábio, aquele bonitão, mas não é possível.
Como não é possível, Suzy? Só porque o cara é boa pinta? Ó, tá afim de boa pinta na pensão da Freicaneca.
Está bem, eu já terminei com você. Tem outras coisas para investigar. Mas não se afaste daqui, eu posso precisar de você novamente, certo?
Ah, sim, senhor. Eu não vou para lugar nenhum, não, senhor.
Eu acho bom, porque caso contrário, eu também tenho uma cadeirinha para trazer você de volta, viu?
O senhor não pode me acusar de nada. O senhor não tem provas contra mim. Eu sou um cidadão, pago impostos. Aliás, escorchantes. E tenho direito a um pouco de respeito.
Fecha a matraca, coroa. Responda o que o chefe está perguntando. Se não...
Se não o quê? Você vai me agredir? Eu conheço o meu direito, meu caro. Tenho bons advogados. Eu arrumo uma fria pra você que você nunca mais vai esquecer.
Olha aqui, cara. Eu tô me lixando pra você, pra seus advogados, pra sua filha. Tá sabendo?
Inspetor, mande esse camarada largar meu paletó. Está me sufocando. Foi ele me largar. Põe um homem no chão, Jorjão. Onde já se viu uma coisa dessa? Põe um homem no chão.
Tá certo. Chefe mandou ou tá mandado? Mas trate de falar direito com a gente, viu?
Olha que absurdo. Eu vou me queixar às autoridades. O senhor fez ameaças de morte a seu sócio. Fez ou não fez?
Bem, bom, na verdade, o senhor sabe, eu talvez tenha me excedido um pouco. Diabo, a situação... Estamos à beira da falência e tudo mais. Reginaldo é muito parado. Às vezes trata até mal a freguesia.
E por isso o senhor o ameaçou de morte, não foi? Não mentem. Temos testemunha. O filho e a esposa do senhor Reginaldo assistiram a tudo.
Eu creio que disse alguma coisa nesse sentido, mas... Eu nem de longe tencionava cometer uma violência dessas. Eu sou um homem de bem, inspetor. Um comerciante conceituado.
E agora vai à falência para não pagar ninguém, né?
Dojão.
Desculpe, já dei mancada, não foi?
Ontem à noite o senhor só sofreu outro atentado. Alguém quase o atropelou com um carro em alta velocidade.
Ontem à noite?
Sim. Onde é que o senhor estava? Em casa?
Não, eu não estava em casa. Precisei sair. Recebi um telefonema. Uma pessoa dizendo que tinha um ladrão na loja. Saí correndo.
Você pegou o ladrão?
Era rebate falso. Foi um trote. Ou pelo menos parecia, né?
E com isso o senhor não tem um álibi para a hora em que tentaram matar o seu sócio. A que horas saiu de casa e a que horas voltou?
Bom, eu saí por volta das 9 horas. Às 10h30 já estava em casa.
Bom, mas o atentado foi justamente entre as 9h30 e as 10h.
Sim, mas não fui eu. Eu juro.
Se
juro
valesse alguma coisa, ninguém seria condenado nessa terra.
Está muito bem, senhor Alfredo. Eu vou fazer de conta que acredita em sua palavra. Vamos embora, minha gente. Precisamos interrogar outro suspeito.
Entre 9 e 10 horas?
Oh, eu estava jogando em casa de amigos. O senhor pode confirmar o que viu?
Mas é claro que a gente vai confirmar, seu Fábio. Confirmação é comigo.
Pode nos fornecer o endereço desses amigos?
Ah, posso, sim, senhor. Bom, é mesmo preciso, é. Eu não gostaria que meus amigos fossem incomodados à toa.
Infelizmente é preciso. E eles não serão incomodados à toa.
Vamos logo, o endereço dos pintas,
senhor. Oh, Jorjão. Foi o que eu lhe disse, rapaz.
Desculpe, chefe. Já dei mancada de novo.
Já deu. Senhor. Pode tomar nota, senhorita. Os meus amigos residem na Avenida Borges de Medeiros,
Ele estava na sala.
Na sala, entende?
O senhor viu da outra vez que esteve aqui e revistou a casa toda? Não se lembra? Aquele quarto fechado.
Ah, sim, sim, é verdade. Agora me lembro. Onde é que está o seu marido?
Eu e meu filho acabamos de encontrá-lo caído lá dentro. Venha comigo, inspetor. Geninho ficou com ele. Venha.
Sim, sim, vamos. Suzy, José, vamos lá, vamos lá.
Vamos aí, chefe. Vamos aí. Vamos aí.
Olha, vejam. Aqui está ele caído.
Ai, eu estou melhor. É o senhor inspetor.
O que é isso? Parece... Parece um lenço. E este cheiro... Cloroforme. O senhor foi narcotizado aqui dentro?
Não sei. Eu não sei de nada. Eu quase morri.
O gás do aparelho estava desligado, sabia?
Desligado?
É.
Mas...
Quando estourei a casa, eu propositadamente desliguei o gás aqui da sala. Achei que seria um excelente local para um novo atentado. É, mas não tem nada, não. Vamos para a sala. Eu já resolvi o caso. Suzy?
Sim, chefe.
Ligue para o senhor Fábio e peça-lhe que venha até aqui o mais rápido possível.
Tá legal. Fábio? Mas o que o senhor quer com ele?
A senhora logo saberá. Suzy, vá telefonar enquanto passamos para a sala de estar. Tem muitas coisas a revelar, senhor Regina. Tantas coisas que o senhor nem imagina. O que é que o senhor deseja, inspetor? Sente, senhor Fábio. Agora que estamos todos reunidos aqui nesta sala, eu posso lhes dizer que descobri tudo.
Você descobriu? Mas descobriu o quê?
Tudo não passou de um golpe habilmente planejado por seu marido, dona Sandra.
Meu marido? Mas se ele foi a vítima...
Seu marido, ante a iminência da falência, e não querendo deixar a senhora e seu filho desamparados, tentou matar-se, dando ao suicídio a aparência de assassinato para que os seguros feitos por ele fossem pagos. Para tanto, pediu a ajuda do seu melhor amigo, o senhor Fábio.
Fábio? Mas... Então, é mesmo verdade? Responda!
Sandra, entenda. Reginaldo me pediu e me apresentou razões muito fortes. Era eu quem telefonava para ele, disfarçando a voz.
Razões? Mas que razões?
O senhor está certo, inspetor. Eu explico tudo, Sandra. Eu estou desenganado. O médico me deu só mais alguns meses de vida.
Meu Deus!
Então vi que não teria tempo para refazer nossas vidas. Vi que ia morrer deixando vocês dois ao desamparo.
Tá, e nessa eu boiei. Se o senhor está desenganado, era só esperar o dia de abotoar, né?
O médico me disse que Reginaldo tanto podia durar 2 meses como podia durar 2 anos. O seu mal, porém, não tem cura.
Eu tinha que apressar o desenlace antes que a falência fosse decretada. Eu não queria. Não quero. Meu filho, eu não quero. Eu.
Ele desmaiou.
Eu creio que o melhor ainda falou.
Deixa comigo, chefe. Não ficava lá fora. Eu levo o homem em 2 minutos.
Sinto muito, dona Sandra.
Ele morreu pouco depois de dar entrada do pronto-socorro. Uma pena. Reginaldo foi sempre um bom marido e o melhor dos pais.
Desculpe, velho.
Desculpar o quê, meu filho?
Tudo. Agora eu tô vendo que o velho era um cara muito legal. Ele se sacrificava por nossa causa e eu...
Ora. Pode chorar, meu camaradinha, pode chorar. Quem disse que é feio o homem chorar não sabia o que estava dizendo, não. Chore que desabafa. Depois, dê a volta por cima, tome simancol e vá à luta, cara.
Eu prometo, mãe. Eu prometo que vou mudar de vida.
Eu juro.
Devagar, devagar. Prometer está certo, mas jurar... Quem jura sempre mente.
Sandra, não se preocupe. Estarei ao lado de vocês para o que der e vier.
Eu vou tratar de tudo,
não se preocupe.
Tudo acabou bem, mas eu acho que o senhor não devia ter concordado com o plano do seu amigo. Felizmente, ele morreu de morte natural.
Caso contrário, o senhor estaria em maus lençóis.
Eu apenas fechei a porta da garagem e dirigi aquele carro para fingir uma tentativa de assassinato. Eu não tive nada a ver com o verdadeiro suicídio, que falhou também por falta de gás. Foi Reginaldo, sozinho, que botou cloroforme naquele lenço e se trancou na sauna. Além disso, a minha intenção...
Era boa, eu sei.
É, mas de boas intenções, o inferno está super lotado, sabia?
Bom, vamos embora, minha gente, nada mais temos a fazer aqui. Adeus, meus amigos. E você, garotão? Tome juízo, hein?
Tá falado, inspetor. O senhor nunca mais vai ter notícias de mim, pode deixar.
Empacotou, a dona recebe os seguros, o sócio vai à falência sozinho e o resto
é... O Boa pinta casa com a madame quando passar o luto e tudo bem. É como diz o outro, viúvo é o que morre.
É isso aí, quem fica vivo se defende, né?
Portanto, Sojão, olhe para frente e preste atenção no trânsito. Eu não quero morrer também, né?
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Condenado à Morte. Tomaram parte os seguintes artistas: Reginaldo Newton Barros, Alfredo Orlando Melo, Sandra Amélia Ferreira, Fábio Carlos Marques, Geninho Paulo Silva, Eupídio Laio Júnior, Suzy Lourdes Santana, Jorgeão José Valuz e Inspetor Santos Domício Costa. Contra-regra, Jorge Moreira, operador Valdomiro Santos. Sonoplastia, José Marques. Autor, Hélio do Soveral. Ensaio e direção, Domício Costa. Na próxima semana, nesse mesmo dia e hora, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.